Schelling, embora não tematize direta e explicitamente os conceitos kantianos referidos no arquivo anterior, pensará a oposição real sob a forma da diferenciação quantitativa de sujeito e objeto a partir das potências estabelecidas por Eschenmayer, segundo, claro, juízo de Hegel. Para Schelling, portanto, entre o sujeito e o objeto, não cabe outra diferença que uma diferença quantitativa, pois não é concebível entre eles uma diferença qualitativa. Isso porque a identidade absoluta só se estabelece como sujeito e objeto enquanto há a forma de seu ser, não enquanto há a essência, ao conteúdo de seu ser. O que significa, enfim, que enquanto para Schelling a oposição real consistirá numa mera diferença quantitativa, a qual não diz respeito ao absoluto mesmo, à indiferença, ou, o que é a mesma coisa, ao ser do absoluto no saber e do saber no absoluto, mas tão somente ao sujeito e ao objeto mesmos, enquanto saídos de sua unidade originária, portanto, do ser que tem em si como indiferentes sua forma e sua essência, e, portanto, ao conhecer enquanto meramente reflexivo, para Hegel, a oposição real está implicada pelo fato mesmo de tanto sujeito quanto objeto se constituírem no interior do próprio absoluto como sujeito-objeto. Quer dizer, a identidade absoluta na qual ambos se igualam ou se tornam um anula unicamente sua oposição formal ou ideal, como tal limitada ao plano ou à forma do conhecer, no caso, a antinomia que o entendimento ou a reflexão cai quando tende a fazer a passagem do sujeito ao objeto. E com isso, faz emergir justamente sua diferença ontológica na medida em que a assume e faz valer no plano ou na forma do ser. Mas isso sem, nesse caso, opor o ser e o conhecer, concebendo aqui o ser enquanto integrando também a um tempo o conhecer, na forma então da unidade do conhecer e da essência, como dissemos mais atrás. Neste sentido, podemos resumir assim o ponto de vista de Hegel em relação ao de Fichte e Schelling, tal como tematizado até aqui no âmbito do escrito da diferença. Isso sob a forma de algumas teses que poderão no futuro vir a serem desenvolvidas. 1. Se o conhecimento separa, ele põe os opostos. 2. Assim, ou ele põe os opostos no absoluto ou fora do absoluto. 3. Se ele põe os opostos fora do absoluto, os opostos serão apenas formais ou relativos. 4. Se ele põe os opostos no absoluto, os opostos serão reais, uma vez que assumidos como tais no absoluto. 5. Com isso, a identidade absoluta na qual os opostos estão postos, a autoconsciência ou o sujeito-objeto, tem que constituir tanto o sujeito quanto o objeto, e, por isso, ao mesmo tempo, estar posta em ambos. 6. Se ela constitui ambos e está posta ao mesmo tempo em ambos, ela constituir-se-á a si mesma como a indiferença absoluta de ambos. 7. Enfim, se ela se constitui como a indiferença absoluta de ambos, ao mesmo tempo em que os põe dentro de si como opostos reais, ela se constituirá finalmente como oposição real e, como tal, princípio motor do desenvolvimento dos mesmos como determinações lógico-reais do próprio absoluto. E isso justamente naquele sentido em que Hegel afirma que a razão sintetiza os opostos na antinomia e os aniquila, e através disso os aniquila. O que, evidentemente, deve ser entendido do seguinte modo: enquanto a razão sintetiza os opostos na antinomia, ela os assume como tais e, portanto, aniquila sua oposição meramente formal enquanto fora do absoluto. E, claro, se ela, a razão, os assume no absoluto, ela os assume enquanto momentos mediados internamente pelo próprio absoluto e, portanto, como momentos suprassumidos do absoluto pelo absoluto. Tal é o que, ao nosso ver, se colocará como o grande problema posto por Hegel e a grande pretensão que a sua filosofia tentou realizar. Falaremos melhor sobre isso nos próximos arquivos, de modo a desenvolver não só o que aqui está posto, mas também o que Hegel virá a desenvolver nos próximos parágrafos. Bom estudo a todos!